Ah, os celulares. Duvido que você não guarde a sua vida no seu celular. Fotos, documentos, informações importantes, fora os aplicativos de banco, de cartões de crédito, e-mails, redes sociais. Um prato cheio para bandido. Eu, por exemplo, não uso na rua de jeito nenhum. Escondo o celular na roupa, nos bolsos, na cintura. E muita gente faz o mesmo. E ainda contrata seguros caríssimos para pelo menos garantir que vai ter um aparelho igual novamente. Só que a bandidagem está solta aí. Todo dia são furtados ou roubados mais de 2.700 celulares no país, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Isso dá quase 1 milhão por ano. Mas e aí, será que é possível recuperar o telefone? O Fantástico mostrou uma luz no fim do túnel para milhares de pessoas vítimas de ladrões de celular todos os anos. No Piauí, um programa da Polícia Civil já conseguiu devolver aos seus donos cerca de 5 mil aparelhos. Como é que funciona esse programa? Dá para levar para outros estados? Como diminuir a incidência de roubos? Eu sou a Renata Capucci e isso é Fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu recebo o nosso colega Mohamed Saig, produtor do Fantástico, e o Dr. Matheus Anata, que é delegado da Polícia Civil do Piauí, um dos responsáveis pelo programa de recuperação de celulares no estado. Bem-vindos! Dr. Anata, então me explica, por favor, como é que surgiu essa ideia do programa e exatamente como é que ele funciona?
Bom dia, Renata, bom dia, Mohamed, e todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, em 2022, nós tivemos quase 1 milhão de celulares subtraídos no Brasil, né? Então, quando entrou a nova gestão aqui da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, em 2023, nós tornamos a principal política pública o enfrentamento ao roubo e furto de celulares, e para isso nós criamos um grande projeto de celular. E esse projeto ele tem três viés. O primeiro viés, que são as blitz, onde nós fizemos a busca pessoal, a busca veicular e, ao final, fizemos a verificação do e-mail do celular. Né? Já virou habitual essa verificação do e-mail do celular. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil fazem a verificação do e-mail do celular em qualquer abordagem. Em apenas um final de semana, nós conseguimos recuperar mais de 50 celulares somente nas blitz. E como que nós fizemos essa verificação do e-mail? Nós desenvolvemos uma aplicação que é um boot, que é ligado a uma API nossa, né, que tem ligação, que tem conexão direta com o nosso sistema, com o nosso banco de dados, onde o policial ele tira uma foto do e-mail do celular, automaticamente a aplicação já lê esse e-mail e já faz a consulta no nosso banco de dados. É questão de segundo. Ele traz uma resposta negativa ou positiva. Sendo positiva, ele já traz quando que o celular foi subtraído, o número do BO e também quem é a vítima desse celular. Né? Então, esse boot que foi desenvolvido é muito legal, né? Que qualquer policial tem acesso e pode fazer a verificação de forma rápida e ágil, tendo o e-mail do celular.
Maravilha. E qual é a segunda fase?
O segundo viés são as intimações em massa, onde nós conseguimos, através de uma decisão judicial, fazer o rastreamento digital de todos os celulares subtraídos numa determinada época. Né? Então, nós escolhemos em fazer esse rastreamento de todos os celulares subtraídos no ano de 2023. Então, nós enviamos os e-mails desse celular subtraídos para a operadora e nós recebemos em massa, né, em lote, todos os dados desses e-mails. E através de uma aplicação desenvolvida aqui pela Secretaria, que é chamado CellGuard, nós colocamos esses dados dentro dessa aplicação que faz todo o processo de trabalho, os filtros, faz... Aí expede intimações e dispara intimações em massa para pessoas que estão na posse desses celulares com restrição, com o intuito de estar vindo aqui na secretaria e estar fazendo a entrega desses celulares.
Quer dizer, a pessoa comprou um celular que tinha sido roubado. Aí ela reabilitou ele, botou um chip numa operadora qualquer. E aí ela está usando um celular roubado e recebe uma intimação da Polícia Civil para comparecer na delegacia, é isso?
Correto. Hoje aqui é tudo automatizado. Nós conseguimos fazer, por exemplo, 5 mil intimações em 1 minuto, né? Toda
Uau, isso tudo?
nessa aplicação que foi desenvolvida, que é chamado Cell Guard, né? Que ele recebe esses dados dos celulares subtraídos, faz o filtro e dispara essas intimações em massa. Então essa aplicação que foi desenvolvida é fantástico.
Existe a possibilidade de não encontrar a pessoa, doutor?
As pessoas que são intimadas e não comparecem aqui na sede da secretaria, nós vamos até o encontro dessa pessoa, né, aonde que ela está com o celular, e fizemos a condução dela aqui para a secretaria. Então, através dessa decisão judicial, nós conseguimos fazer o rastreamento digital, né, por meio de várias técnicas de investigação. A primeira delas é o disparo das intimações em massa. Caso a pessoa não compareça na sede da secretaria, nós vamos até onde o celular se encontra para fazer a apreensão desse celular e conduzir a pessoa que está na posse aqui para a sede da secretaria. Só o ano passado, nós fizemos mais de 6 mil intimações através do Cell Guard.
E o que que acontece se a pessoa não atender à intimação da polícia?
Se a pessoa não atender a intimação, nós mandamos uma equipe da polícia in loco, né, onde o celular está, pegamos a pessoa que está na posse desse celular e fizemos a condução para a Secretaria de Segurança e fizemos as autuações legais, que a pessoa pode responder pela receptação culposa ou pela receptação dolosa.
Renata, esse é um trabalho que me chamou muito a atenção, porque além de permitir aquilo que não é usual nesse tipo de ocorrência, porque é muito comum a gente falar de combate a diversos crimes, mas esse eu acho que ele foi muito preciso no que diz respeito à sensação de segurança da população. Então, as pessoas se sentem, dependendo do perfil do Estado, elas têm mais preocupação com um tipo de crime do que de outro. Então, determinado crime, que é o combate a esse tipo de roubo e furto, é o que mais preocupava a população, segundo as pesquisas que direcionaram os trabalhos da Secretaria de Segurança lá no Piauí. E me chamou muita atenção porque eu nunca tinha visto nenhum tipo de trabalho, muito menos em massa, de recuperação de aparelhos de celular roubados. Às vezes você tinha, sim, uma investigação que pegava o combate a alguma quadrilha especializada em roubar. Mas o foco nunca foi também na recuperação desse ativo, na recuperação do aparelho. Então a gente consegue perceber que essa investigação ela não só combate o crime, prende o criminoso, como também deixa feliz o usuário, porque o usuário ele não fica feliz só com a prisão do bandido, ele também recupera um bem. E aí dentro do perfil dessas vítimas a gente tem desde pessoas que perderam celulares caros e pessoas que, consequentemente, até tinham condições de comprar um celular novo, mas que não deixava de ter tido aquela perda, mas pessoas muito humildes, humildes que às vezes não conseguiram nem comprar de novo o celular, pessoas que estavam pagando os seus aparelhos celulares ao longo de um ano inteiro. Então, quando a gente começou a acompanhar os resultados do trabalho da polícia, chamou a atenção que existia tanto aquele ladrão que ele roubava, ia para centros comerciais, para camelódromos e feiras para vender o aparelho, mas também estava sendo identificado lojista, donos de lojas, donos de lugares até com o CNPJ, empresas ativas de venda de aparelho celular que estavam comercializando. Então a gente conseguiu ver que a investigação da Polícia Civil do Piauí ela levou a grandes receptadores de material roubado, porque os ladrões eles roubavam, mas eles queriam fazer dinheiro com aquilo. Então, tinha tanto o varejo vendendo para quem estava comprando, muito provavelmente sabendo que comprava algo roubado, e por isso o preço era mais baixo, mas eles encontraram também esse mercado que era alimentado pela rede criminosa. Então, muitas vezes, eles chegaram a vítimas que compraram celulares em lojas, alguns casos, em lojas de shopping center,
Sem saber que eram
sem
roubados.
saber que era roubado, inclusive com nota fiscal. Porque eram celulares que acabavam indo parar em lojas ou redes de lojas, até em shopping centers, que vendiam aquele aparelho roubado como se fosse um aparelho novo e um aparelho lícito, inclusive emitindo notas fiscais. Essa investigação, a reportagem.
Nota fiscal falsa, né, no caso.
Nota fiscal falsa, documento falso, que era produzido para esquentar aquele aparelho roubado.
Sim.
E aí, com isso, muita gente de boa fé, que às vezes pagava o preço de um aparelho legítimo, original, mas num aparelho roubado. E aí sim, corria o risco de, inclusive, responder por isso.
Doutor, o que que acontece com a pessoa que é encontrada com o celular roubado? Mas sim, ou comprou no camelódromo, ou comprou numa loja oficial com nota fiscal.
Essas pessoas, ouvimos elas, né? E elas podem responder pela receptação culposa ou pela receptação dolosa. No entanto, se elas foram vítimas, se elas foram enganadas, se elas compraram com uma nota fiscal falsa e elas não perceberam, aí nós só fizemos a apreensão do aparelho, né? Porque nós entendemos que ela é mais uma vítima, da compra do celular.
Mas o lojista responde também.
Então, aí vem o terceiro viés desse projeto celular. O terceiro viés, as operações interditadas, onde o foco nosso é lojas físicas ou virtuais que fazem a receptação de celulares e a posterior revenda. Só para você ter uma ideia, Renata, o ano passado, mais de 64 lojas sofrendo busca e apreensão foram interditadas, ou seja, tiveram suspensas suas atividades econômicas e mais de 20 proprietários de loja tiveram a sua prisão decretada. Inclusive, na semana retrasada, nós tivemos a condenação do primeiro dono de loja, né, pelo crime de receptação qualificada, um crime que tem uma pena alta que vai de 4 a 9 anos, né? Então, essa condenação da semana retrasada foi a uma pena de 3 anos e 8 meses de reclusão.
Isso fora do Piauí ou dentro do Piauí?
Então, o ano passado nós tivemos 64 lojas, né, que foram alvo, 20 prisões. Esse ano, com as operações interditadas, nós já tivemos um aumento, né, aproximadamente 20 lojas já foram alvo no ano 2024 e 17 proprietários de lojas foram presos. E nós percebemos que os celulares subtraídos aqui no Piauí estavam indo para outros estados da federação, principalmente no Pará. Então, na semana passada, nós estivemos lá no Pará, fizemos 3 etapas do nosso projeto celular. Na última terça-feira, nós recuperamos vários celulares que foram subtraídos no Piauí, que estavam com consumidores finais. Na quarta-feira, nós cumprimos a prisão preventiva de 4 pessoas que se deslocavam do Pará para fazer furto em grandes eventos aqui no Piauí, como por exemplo em festas, né? E levavam os celulares novamente para o Pará para jogar para as lojas lá do Pará. E na última quinta-feira, nós fizemos a 14ª fase da Operação Interditados, onde nós verificamos que tinha uma loja em Castanhal que fazia a receptação de celulares e a posterior revenda. Então, na última quinta-feira, nós demos cumprimento a 3 mandados de prisão temporária. Tanto os proprietários das lojas foram presos, como a pessoa que repassou esses telefones para a loja. Inclusive, a loja teve suspensa suas atividades econômicas. Todas essas operações interditadas, nós também levamos à Receita Federal, que é uma grande parceira nossa, que cada um faz a fiscalização na sua área de atribuição. A Polícia Civil verifica se os telefones que estão na loja têm ou não restrição, e a Receita Federal, ela verifica se os equipamentos eletrônicos recolheram ou não o imposto. Somente na semana passada, em Castanhal, a Receita Federal fez a apreensão de mais de R$ 1 milhão em mercadoria que o proprietário não tinha pago os impostos devidos.
Pois é, está muito claro que esse é um problema nacional, né? Eu diria até mundial, porque isso acontece também em outras cidades, né? Londres, Nova York, furto de celular. Agora, alguma possibilidade, doutor, desse projeto ser adotado por outros estados brasileiros, que vocês passem essa tecnologia para outros estados, que essa tecnologia que tanto funciona no Piauí?
Renata, esse nosso projeto de celular, ele é pioneiro, é uma case de sucesso do Piauí, né? E os dados mostram, somente o ano passado nós tivemos uma diminuição de 40% no número de roubo e furtos de celulares em Teresina e 31% no número de roubo e furtos de celulares no estado do Piauí, né? Até o final do ano passado, nós conseguimos também diminuir em 50% o roubo de celulares diários aqui em Teresina. Então, isso mostra que é uma case de sucesso. Chamou a atenção de outros estados da federação, né? O Ceará, o Maranhão e o Alagoas já vieram aqui para o Piauí para entender um pouco como funciona a dinâmica desse projeto de celular. E dentro do estado, nós estamos interiorizando o nosso projeto de celular. Nas próximas semanas, nós vamos fazer a qualificação de todos os policiais civis que atuam tanto na região norte como na região sul do Piauí para interiorizar o nosso projeto. Inclusive, hoje, nós estamos implementando esse projeto de celular no interior aqui do estado do Piauí, né? Somente hoje nós conseguimos recuperar aproximadamente 30 celulares produtos de furto numa cidade aqui do interior do estado do Piauí.
É porque é um projeto mão na massa, né? Que bota a mão na massa de fato. Eu, só lembrando que o governo federal lançou em dezembro do ano passado um aplicativo, né? O antifurto, o celular seguro, que aí você coloca ali seus dados, o número do e-mail, que é, o e-mail é uma identidade, né? Digamos assim, do celular. E aí esse sistema promete bloquear o telefone, os principais aplicativos de bancos, transporte, até de comida, né? Para impedir que os criminosos tenham acesso aos dados e usem esses aplicativos. Agora, a gente só sabe se funciona quando a gente precisa usar. Então, o projeto do Piauí a gente sabe que funciona na prática.
Isso mesmo, o celular seguro, essa aplicação desenvolvida pelo governo federal, ele bloqueia o e-mail, né, do celular e a pessoa não consegue mais usar. Esse aplicativo não funciona para o nosso projeto, porque no nosso projeto a pessoa não pode bloquear o e-mail do celular, né, porque só dessa forma que nós conseguimos, encontrar esse celular que é subtraído.
Entendi. Agora, Mohamed, vocês acompanharam, né, os mutirões, tanto de entrega dos aparelhos roubados para a polícia, como também a devolução para os donos. Eu queria saber qual é a reação das pessoas que tiveram o celular roubado e, de repente, o celular volta para a mão delas.
Foi uma experiência bem diferente, porque a gente pôde ver o final feliz de vítimas de crimes. Então, a gente acompanhou tanto o momento em que havia o chamamento para a intimação, que as pessoas acabavam, muitas delas, chegando seguras de que estavam de posse do celular e com toda a documentação, e descobria-se ali que, na verdade, aquela nota fiscal que ele estava apresentando, achando que ia mostrar que estava tudo ok, era falsa. Então você tinha tanto a decepção de quem percebia só naquele momento que havia caído num golpe, como também o um momento de felicidade das pessoas que ficavam na expectativa para receber seu celular de volta. Como esse programa, ele é um programa que já é conhecido, já é muito popular lá no Piauí, era engraçado porque a Polícia Civil, eles divulgavam listas nominais de quem de fato deveria comparecer para recuperar o seu aparelho. Mas a primeira coisa que chamou nossa atenção é que formavam filas e mais filas nos postos onde eram fixadas essas listas, que me fez lembrar a minha época do vestibular, quando você vai ali
Eu
para
ia
ver se seu
falar
nome está
isso.
em quem foi aprovado. Então você tinha ali muita gente que estava naquela expectativa de encontrar o seu nomezinho ali na lista, e era aquela alegria de
Passei,
como
passei,
passei.
né?
Exato. Então, realmente, era uma sorte as pessoas estarem ali e encontrarem seu nome. E tinha gente que se emocionava, tinha gente que, de fato, mostrava o quão importante era aquele bem para ela. Porque, como eu disse, a gente está falando aqui também, ou principalmente, de pessoas muito humildes. Então, tinha gente que chorava quando viu o nome na lista, sabe? E aí era um movimento tão grande que só em um dos mutirões que nós acompanhamos foram devolvidos 1.000 aparelhos de celular. Então, as pessoas tinham ali toda uma organização. Quando elas efetivamente recebiam o aparelho, Teve gente beijando o celular, botando no rosto, fazendo carinho.
Ah, que legal. É porque muitas vezes você é roubado quando você ainda está pa pagando, né, parcelas a perder de vista daquele aparelho.
Nós vimos muito disso, Renata, muito, muito isso. E assim, as pessoas de fato felizes, agradecidas, aquela sensação de assim: opa, eu tenho a quem recorrer, deu certo, eu tenho aqui um respaldo. É o retorno do poder público, eu diria. Sabe, aquela sensação de impotência diante do crime, ela deixa de existir, ainda que seja naquele momento, em relação àquele ponto específico. Mas e chamou atenção que assim, esse crime, ele é um crime que você pode ter uma mesma vítima diversas vezes daquele crime. A gente tem um personagem que o rapaz é um entregador e só no ano passado ele teve 9 aparelhos celulares roubados.
Nossa Senhora, deve ser um recordista, um dos recordistas do
Pois
Brasil.
é. Então ele estava assim em êxtase porque ele chegou lá e conseguiu recuperar 1 dos 9. Ao mesmo tempo, a gente encontrou uma dona de casa e uma doméstica que ela não estava nem acreditando que ela tinha recuperado 2 dos aparelhos que ela tinha perdido também em assaltos. Então, de fato, a população ela tá naquele momento de: opa, eu acho que tem alguma coisa dando certo, sabe? Eu não estou tão abandonado, tão sozinho assim.
Pois é, a gente está falando desse alívio, né, de você reaver o celular. Agora, eu disse na abertura, doutor, que hoje a gente guarda a vida no celular, e não é nenhum exagero falar isso. E essa é realmente a maior, muitas vezes, a maior preocupação das pessoas, né? Mais do que o próprio aparelho. Que medidas práticas a gente pode tomar para proteger os nossos dados caso a gente venha a ser roubado ou furtado? O número do e-mail tem que estar anotado dentro de casa, né?
Isso, é fundamental que você tenha um e-mail anotado, né? O e-mail é como se fosse o chassi de um carro, como se fosse o RG da pessoa, né? Então, é fundamental que tenha um e-mail anotado. Nós sempre pedimos para as pessoas não ficarem expostas com os celulares, para não serem vítimas fáceis dos criminosos, né? Colocarem senhas fortes na rede social, senha forte para entrar na aplicação do banco, né? E em caso de furto ou roubo de celular, deve procurar imediatamente a delegacia mais próxima, registrar o boletim de ocorrência, inserir o e-mail do celular, mudar a senha da sua rede social, do seu e-mail, ligar para o seu banco para bloquear qualquer movimentação bancária. Depois que fizer tudo isso, né, aí a polícia começa a fazer as primeiras diligências, os primeiros trabalhos para tentar rastrear esse telefone, tentar recuperar e devolver novamente o seu aparelho.
Porque essa é uma preocupação de todos nós, né, Mohamed? Independentemente de onde você trabalha, o que faça, né, qual seja a sua ocupação, todo mundo tem medo de perder o celular.
É verdade, Renata, e é por isso que a gente percebe o quão importante tem sido esse trabalho, porque não é apenas a recuperação do aparelho. Muitas vezes você está resgatando ali dados que são fundamentais, são importantes para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua vida como um todo. Doutor Zanato, o senhor estava explicando da importância de o dono do celular ter sempre o e-mail do seu aparelho em mãos. E qual o serviço? Como é que a pessoa pode descobrir? Quem não sabe, como que a pessoa pode descobrir o e-mail do seu aparelho?
Para você verificar o e-mail, é só você ir na. É como se fosse ligar no seu aparelho, né? Até digita asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aí o e-mail do celular vai subir, né?
Asterisco, jogo da velha,
06,
06,
jogo da velha.
jogo da velha.
Quando você digita. Isso, né? O e-mail do celular ele sobe na tela automaticamente. Aí é só você anotar o e-mail e guardar, porque caso você seja vítima de furto ou roubo, você já sabe o e-mail para fazer o registro da ocorrência.
Registra a ocorrência, chega em casa e também aproveita e já liga para a operadora e já toma, né, outros cuidados caso você não tenha baixado o aplicativo do governo federal, o celular seguro.
Se você for vítima de furto ou roubo, mude imediatamente a senha da sua rede social, a senha do seu e-mail, ligue para o banco, né, para bloquear qualquer movimentação bancária via aplicativo, ligue para a operadora para cancelar o seu terminal telefônico e vá a uma delegacia mais próxima para estar fazendo o registro da ocorrência. E é fundamental que você insira o e-mail para que a polícia comece a fazer as primeiras diligências com o intuito de estar recuperando o seu aparelho.
Renata, me chamou muita atenção no trabalho que a Polícia Civil do Piauí vem desenvolvendo na busca pela recuperação desses aparelhos, tanto a força-tarefa que foi montada, como também a forma como eles vão fazer esse trabalho de campo. Então, em todo o país, a gente tem as blitz de trânsito, por exemplo, as leis blitz da lei seca, e é curioso que existe um trabalho de cooperação entre as instituições de segurança no estado, que hoje, até mesmo numa blitz de trânsito, da mesma forma que se checa a carteira de motorista e os documentos do veículo, eles também checam se o celular que as pessoas que estão no carro, como passageiro ou como motorista, se elas estão de posse do celular roubado. Doutor Zanata, como é que vocês fazem para checar, o e-mail do aparelho num momento como esse, por exemplo?
Pede o celular da pessoa, doutor? Me dá seu celular aqui que eu quero dar uma checada.
Na verdade, nós não chegamos a nem a pegar no celular da pessoa, né? Nós pedimos para que ela digite o asterisco Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Nós tiramos uma foto do e-mail, né? E através dessa foto, o nosso lupa faz, ele lê o e-mail do celular automaticamente e já faz a verificação no nosso banco de dados, né? Nós nunca, praticamente não tivemos problema com essas pessoas que são abordadas com relação ao celular delas. Elas são bem colaborativas em mostrar o e-mail do celular, né? E somente ontem, numa blitz que teve aqui da Polícia Civil com a Polícia Militar, nós recuperamos mais de 20 telefones. Então é uma situação bem efetiva, né, que o Piauí tem feito, né, nesse projeto de celular.
E aí, a pessoa que está de posse daquele celular, naquele momento, vocês identificaram que era um celular roubado. A pessoa que está ali dentro do carro, no meio de uma blitz, o que acontece com ela?
Ela é conduzida, né, porque ela está com objeto, produto de crime, né? Então ela é conduzida para a nossa central de flagrante e lá o delegado faz, ouve ela, né? E ao final ele pode fazer a liberação mediante somente a apreensão do telefone, ou ele autua ela pela receptação culposa ou pela receptação dolosa, vai depender do caso concreto.
Resumindo, então, definitivamente roubar celular no Piauí virou a maior roubada.
Com certeza. Até que os números já mostram, né, que nós estamos com uma diminuição drástica no roubo e furto de celulares. Importante frisar que o Piauí foi o estado em 2023 que mais conseguiu diminuir o roubo e furto de celulares, porque nós estamos desmotivando essa situação de subtração de celulares. Muitos dos casos aqui no Piauí. Hoje, quando a pessoa vai fazer algum roubo, ela não quer mais nem pegar o celular da vítima, porque sabe que não consegue repassar de forma fácil, ela sabe que não vai ter o receptador final para comprar esse celular. Então, realmente, nós estamos mudando a realidade do nosso estado.
Fazemos votos que essa tecnologia se espalhe por todo o Brasil, né, Mohamed?
Exato, Renata. Eu ia chamar a atenção sobre esse ponto educativo, porque muito além desse trabalho de combate ao crime, ele está gerando também uma questão de educação, esse trabalho, muito além do combate ao crime, ele está tendo um impacto educativo também na população como um todo. As pessoas não só estão tendo mais cuidados, estão procurando saber um pouco mais sobre o que estão comprando, mesmo que estejam comprando em lojas, mas tem alguns casos curiosos que, ao longo dessa apuração, a gente começou a analisar junto com a polícia ocorrências, e é impressionante porque tivemos casos ali de furtos, de roubos, em que o que foi levado pelo ladrão muitas vezes era menos valioso do que o aparelho celular que acabou deixado. Então, o próprio bandido hoje, seguindo na lógica do que você falou, já entendeu que roubar celular lá é um mau negócio, entendeu? É uma roubada, porque Às vezes ele rouba algo que não tem o mesmo valor do celular que ele deixa para trás, porque realmente está diminuindo o mercado. Então, essa questão educativa, eu acho que ela também ela é importante e ela contribui para a redução desses índices que o doutor Zanata citou.
Doutor, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente hoje. Foi um prazer. Parabéns por esse trabalho. E também queria agradecer a você, Mohamed, meu colega querido, admirado, e tão competente. Obrigada por vocês terem estado aqui no nosso podcast.
Obrigado, Renata. Obrigado, Mohamed. E eu peço ao cidadão brasileiro que não compre aparelhos eletrônicos sem procedência, muito abaixo do valor do mercado, sem nota fiscal, porque se você estiver comprando, você poderá responder pelo crime de receptação, seja culposa ou dolosa, estará alimentando o furto e roubo de celulares e até mesmo a prática de outros crimes mais graves, como, por exemplo, o latrocínio.
É isso. Obrigado, Renata. Obrigado a toda a equipe do podcast. Isso é fantástico. E é isso. Agora ficou aqui também, inclusive, a dica de como vocês podem se proteger analisando, descobrindo aí, checando a procedência através do próprio e-mail do telefone que o doutor Zanata explicou aqui como é que dá para fazer. Obrigado a todos. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
Esse episódio teve produção da minha parceira Maria Scodeler, edição da Letícia Mâncio e supervisão da Perla Rodrigues. Semana que vem a gente volta com mais um. Isso é fantástico!